No ar, batepapo.com, a sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas.
Esse aí sou eu, e a partir de agora, você vem com Cadu Freitas, a sociedade nas ondas do rádio. E pela MEC AM, sim, MEC AM, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, e também pelos outros canais. Aqui a gente fala na M800, a M800 no seu radinho, e também por outros canais, como a internet. Anote aí o site radios.ebc.com.br, radios.ebc.com.br, e também as redes sociais, o Facebook, facebook.com/radiomecam, facebook.com/radiomecam. E vamos lá compartilhar o nosso tema de hoje no seu programa de segunda a sexta aqui com vocês no batepapo.com.
Compartilhando.
Olha só, pessoal, estamos aí, lógico, nos aproximando de quê? Das Olimpíadas do Rio, 44 dias, se eu não me engano. Contagem regressiva vem caindo a cada dia, claro, porque ela não pode subir, então ela tem que cair. Mas já que ela é regressiva, não é isso, Cadu Freitas? Então é isso. E uma pesquisa realizada em 2015 diz o seguinte, sobre satisfação com os cariocas. Entre os diversos temas apurados está a acessibilidade de portadores de deficiência. Digamos aqui de uma correção nessa pesquisa de pessoas com deficiência, ok? Bom, a pesquisa mostrou que a avaliação foi avaliação positiva foi baixa. Alguém tinha alguma dúvida disso? Pois é. Os quesitos pesquisados foram facilidade de locomoção nas ruas e calçadas, acesso aos estabelecimentos, acesso ao transporte público, respeito aos espaços destinados aos deficientes. Pois bem, por outro lado, sobre a acessibilidade a ser comentado, é o plano estratégico da cidade do Rio de Janeiro, lançado pela Prefeitura no início desse ano. O contexto mais amplo do plano é o documento Visão Rio 500, onde é discutido o planejamento para os próximos 50 anos e são apresentados 6 temas que deverão configurar o Rio de amanhã. Bom, essa é uma pesquisa que foi feita pelo movimento Rio Como Vamos. Nós teremos aqui a Tereza Lobo, coordenadora do movimento, mas que infelizmente ontem parece ter tido algum problema pessoal e não pôde vir ao programa, mas a gente segue com a pauta aqui, dessa pauta super importante, já que o Rio de Janeiro sediará aí as Olimpíadas, que temos aí um caderno de encargos super importante em relação à mobilidade urbana e tudo mais, e logo em seguida a Paralimpíada. Então o nosso tema de hoje com os nossos convidados será esse, mobilidade urbana, acessibilidade, tá certo? E aí a gente convidou mais uma vez o presidente da Comissão de Pesquisa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil, Rio de Janeiro, Seção Rio de Janeiro, meu amigo Geraldo Nogueira. Bom dia, tudo bem, Geraldo?
Muito bom dia, Cadu. Bom dia, ouvintes. Um prazer estar aqui na rádio, MEC, sempre atento aos acontecimentos da cidade.
Não, eu fico feliz que o Geraldo já é tão de casa que eu mandei um zap para ele, tem uns 10 minutos, e falei, Geraldo, onde você está? Eu já estou aqui no estúdio. Ou seja, eu estava aguardando ele ser, né, ciceroneado, recebido, já estava em casa, já está em casa. Seja sempre bem-vindo, Geraldo, por favor.
Obrigado.
Tá bom? E nossos dois alunos universitários convidados aqui, uma já é da casa também. Vamos apresentar e dar um bom dia para ela, Nice Lira, estudante de jornalismo da Unicarioca. Tudo bem, Nice?
Bom dia, tudo bom, Cadu? Bom dia, ouvintes.
Gostou do convite também em cima da hora?
Amei.
Vocês dois eu peguei ontem em cima da hora. Aliás, o Geraldo também, a nossa querida Josi Freitas, a nossa produtora, está dando aí fazendo o seu trabalho bem bacana e convidando todo mundo e chegando junto. E aqui o Wilson Neto, que é aluno de Publicidade e Propaganda, PP, da Unicarioca também. Tudo bem, Wilson? Seja bem-vindo.
Isso aí. Bom dia, Cadu. Obrigado pelo convite.
Tá animado?
Tô animado e tô com bastante frio.
Ah, mas isso aqui é aquela história, trazer casaco e tal, porque o Rio de Janeiro tá todo com frio, né? Tem uma massa polar aí, mas vai começar a esquentar. Tá certo? Bom, vamos lá pro nosso batepapo.com, então, aproximando só mais um pouquinho o Wilson do microfone, já que ele é de publicidade e desenha bem, mas agora ela aprendeu para falar no microfone, isso, Nila?
Isso. Então, vou dar bom. Umas aulas para ele.
Pois é. Geraldo, vamos lá, vamos começar o programa justamente falando disso, né? Desses temas que a gente sabe que são recorrentes em função da avaliação da cidade, não só do Rio de Janeiro, mas também a gente não pode achar que só o Rio de Janeiro tem problemas, né? Boa parte do mundo inteiro ainda não tem um olhar digno para as pessoas com deficiência, principalmente, eu vou colocar, as pessoas cegas, as pessoas com deficiência de locomoção, como os cadeirantes. E aí eu queria que você avaliasse esse... certamente você sabe, né? Já conhece, ouviu falar desse projeto Rio 500, é isso?
Sim.
E aí eu queria que você começasse, então, a dar uma explanação para a gente. Depois eu vou deixar os meninos fazerem perguntas para você. Vamos lá.
Ok, Cadu. Na verdade, o Rio de Janeiro, né, uma mega cidade, que já trouxe para cá a Copa do Mundo e agora vem aí os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, né? Vão acontecer agora em breve, em agosto. É uma cidade que deveria dar o exemplo de acessibilidade no Brasil, mas infelizmente isso não acontece. Eu mesmo, que sou usuário de cadeira de rodas, né, eu uso a cidade, eu tenho a minha atividade, eu sou advogado, né, por isso presido lá na OAB a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, aqui na Seccional do Rio de Janeiro. E como advogado também eu transito aí, vou um fora, vou outro, vou a cliente, estou transitando pela cidade, tanto de transporte como de cadeira de rodas. Então tem um exemplo vivo dessa locomoção, né, com maior dificuldade, que é usando uma cadeira de rodas. Realmente, o Rio de Janeiro deveria dar um exemplo ao Brasil e não dá. Nós temos outras cidades no Brasil que não passaram por esses grandes jogos, não tiveram esse grande acontecimento, não é um centro turístico quanto é o Rio. E, infelizmente, estão à frente do Rio. Ou melhor, felizmente para eles, né? E para nós aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, nós estamos bem atrás na questão de acessibilidade. Eu citaria aí São Paulo, tem cidades do interior de Minas, como Uberlândia, que dá um exemplo de acessibilidade. A própria Belo Horizonte tem uma acessibilidade melhor, Curitiba. Então, são cidades, né, que, em comparação com o Rio, o que o Rio significa para o Brasil e para o mundo...
Para o turismo,
deveria,
né?
Deveria dar
turismo, né?
Exatamente, exatamente. Não dá esse exemplo. O fato é que nós tivemos grandes obras agora, mas as obras se concentraram, né? São obras, vamos dizer assim, pontes, né? Grande, não que não sejam necessárias, mas se concentrou em grandes obras. E essa questão da mobilidade diária, né, do pedestre, não só do cadeirante, mas do pedestre em si, tem sido deixado de lado há anos, né? Se locomover na cidade é muito difícil. É muito difícil para qualquer pessoa, imagine para um cadeirante ou uma pessoa com um carrinho de bebê, outra situação qualquer que imponha uma condição melhor. Então, realmente, o Rio de Janeiro, infelizmente, não andou como deveria andar, né? Eu acho que os jogos poderiam ter trazido uma melhor condição para a cidade, mas não trouxe. Nós temos também a questão do transporte, que hoje, né, até então, o metrô era o transporte mais acessível. Mais acessível também fruto de resposta a uma ação na justiça, da qual eu sou um dos advogados desse processo que tramita na justiça desde 1995 contra o metrô, o que possibilitou a adaptação do metrô. Então veja bem que também foi uma iniciativa forçosa, né? Mas o metrô hoje é considerado um dos transportes mais acessíveis, até a chegada do VLT, que entra agora como um transporte, se mostrando um transporte primeiro mundo nessa questão de acessibilidade. Mas ele é um transporte muito focado ali no centro, né?
Então, não tem uma característica de abrangência territorial.
Como tem o metrô, os ônibus.
Sim,
né? Então,
certamente,
hoje a gente poderia dizer ainda que temos só o metrô para a questão, por exemplo, de pessoas com dificuldade de locomoção. Um transporte que responde bem seria o metrô. Fora o metrô, a gente não tem outro transporte, né? Os ônibus não conseguiram dar uma resposta à acessibilidade. Há uma questão operacional dos ônibus que é muito difícil. Não obstante a existência dos elevadores, os elevadores estão sempre em manutenção, os motoristas não sabem operacionalizar os elevadores. Então é uma guerra constante, né, contra os ônibus. E o fato é que poucos usuários com dificuldade de locomoção usam o sistema de ônibus. Só aqueles mesmo que não têm outra alternativa, que enfrenta a subir praticamente os degraus, né, subir os degraus, usando mesmo, subindo, vou usar aqui uma expressão mais comum, mas para o ouvinte entender bem, subindo, né, de bunda, degrau a degrau, porque as pernas não se movimentam, então vão subindo assim para ter acesso ao ônibus. Então é realmente uma condição muito desumana e que tem que ser atenta. Se a gente for lembrar aqui na visão de um ex-presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, que governou lá os Estados Unidos antes do Kennedy, ele dizia que uma cidade, para se considerar uma cidade evoluída, ela tem que incluir bem os idosos e as pessoas com deficiência. Então, dentro dessa visão, nós somos uma cidade ainda em desenvolvimento. Não chegamos lá ainda, né? Precisamos de um chão pela frente.
Pois é, está aí a fala inicial do Geraldo Nogueira, presidente da Comissão de Pesquisa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB-RJ, aqui nosso convidado para a nossa pauta hoje sobre acessibilidade para as pessoas que detêm alguma deficiência e justamente nesse momento em que daqui a pouquinho estão chegando aí os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro.
O Cadu, bom, não tem esse pesquisa não, tá? É Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa.
Ah, então tá legal. Então só corrigindo. Então, presidente da Comissão dos Direitos...
De Defesa,
ok.
Dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
Perfeito. Corrigido aqui, obrigado, Geraldo. Vamos lá. Nice Lira, começando as perguntas para o nosso convidado.
Bom, assim, me colocando um pouco no seu lugar, eu já reclamo muito quando eu vejo carros estacionados na calçada e a gente tem que ir pelo meio da rua, porque eu moro em Santa Teresa, eu sei como é. E assim, eu gostaria da sua visão, como você se sente vivendo numa cidade que está despreparada para receber pessoas com deficiências físicas e até vai receber os Jogos Olímpicos aqui, como vai receber esse povo que vai para as Olimpíadas? E eu queria saber como você se sente, assim.
Olha, eu me sinto, assim, um Highlander, né? Um sobrevivente dentro da cidade, né? Eu ando muito pelo asfalto disputando o trânsito com os carros, né? Porque em muitos momentos não me resta outra opção a não ser essa. Eu tenho que disputar o trânsito com os carros, né? Às vezes os motoristas percebem isso, até são solidários, distanciam, deixam espaço para cadeira de rodas, para eu concorrer no trânsito, mas porque por absoluta falta de opção, né? Às vezes a calçada é intransitável por estar muito esburacada, ou ter árvore com raiz que impede uma cadeira de roda passar, ou por obstáculo mesmo de veículos estacionados na calçada. Aí a gente vai para o asfalto e disputa com os carros. É uma sobrevivência mesmo, porque o risco de um acidente é iminente, né? De acontecer, mas infelizmente para sobreviver a gente tem que sair todo dia, né, para ganhar o pão. Eu costumo até brincar, porque o pessoal diz assim, a gente tem que sair todo dia para matar um leão, né? Eu digo que nós, pessoas com deficiência, principalmente com dificuldade de locomoção, temos que sair para ressuscitar os leões que foram mortos, né?
Olha
e quando ressuscita o bicho, tem que correr muito, né? Então, é uma tarefa muito mais difícil, né? Essa da ressurreição aí dos leões. Então, é isso que eu me sinto assim, um sobrevivente dentro da cidade, né? Cada dia uma sobrevivência.
Quanto tempo de cadeirante, ô Geraldo?
Estou há 26 anos, eu sofri um acidente de carro. Eu estava de carona no banco de trás e na cidade de Belo Horizonte, numa avenida principal, e um rapaz alcoolizado foi atravessar essa avenida sem fazer a parada obrigatória e bateu lateralmente, né, no carro onde eu estava, e eu fraturei a coluna. Desde então eu fiquei paraplégico, né?
É uma realidade, outra realidade triste também que a gente enfrenta no nosso país também em relação... Graças a Deus, graças à boa atuação também que as pessoas criticam, né, a tal da lei seca, mas vem diminuindo bastante e deveria diminuir totalmente esses casos lamentáveis. Mas vamos lá, passar para o Wilson Neto, aluno de Publicidade e Propaganda da Unicarioga, para a pergunta também para o Geraldo Nogueira nessa nossa interação aqui com os ouvintes, com os nossos convidados. Vamos lá, Wilson, qual a sua curiosidade com...
Beleza.
O Geraldo? Vamos lá.
Vamos lá, Geraldo, prazer te conhecer. Prazer. Aqui. Eu queria saber, Geraldo, como a gente está vivendo esse cenário de mudança, de preparação para receber turistas e tal. A gente está passando por diversas obras para se preparar para isso. Inclusive, ali a parte do Museu da Manhã, aquela parte que foi totalmente revitalizada. Inclusive, outros locais de pontos turísticos também. Eu queria saber se esses lugares estão adeptos a essa inclusão de acessibilidade e se elas, após a esses eventos, elas deixarão algum legado. Como é que você tem essa visão sobre isso?
Boa pergunta, excelente, meu camarada.
Sim, Wilson, muito bom. Eu, na verdade, é o seguinte, essas obras, né, que estão sendo feitas, como os ginásios também e essa área que você falou do Museu da Manhã, realmente aí a gente tem que cumprimentar, né, aí a prefeitura, né, parabenizar a prefeitura por essas ações, até porque há uma fiscalização, né, para que se tenha acessibilidade, tanto nosso lá da comissão, quanto da própria Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e das próprias secretarias de urbanismo já estão cientes dessa exigência legal de que se tenha acessibilidade. Então, felizmente, as obras atuais têm sido executadas de forma acessível, né? E isso há uma diferença, você adaptar algo ou criar já acessível. É muito melhor que se crie acessível. Tanto porque a acessibilidade ela é melhor do que uma adaptação, né? Ela facilita mais o uso daquele mobiliário, né, para uma pessoa com dificuldade de locomoção do que um local adaptado. E é melhor também do ponto de vista econômico, porque você criar algo não acessível, depois ter que quebrar para adaptar, você vai ter um custo excedente naquela obra. Então, felizmente, nós estamos caminhando para uma conscientização nessas novas obras. Então, eu acredito que nesses entornos dessas obras, né, acredito não, tenho certeza que nos entornos e nas próprias obras vai ficar sim um legado de acessibilidade. Os ginásios estão acessíveis, eu visitei alguns locais, essa área do Museu da Manhã é acessível, a praça é bem cuidada. Agora, o grande problema que nós estamos tendo, Wilson, é assim, de como chegar nesses lugares, né? Quer dizer, a gente tem hoje ilhas isoladas acessíveis dentro da cidade, mas os traçados de chegada ainda não tem. Eu acho que o novo prefeito que vier aí vai ter essa grande tarefa, né? Até porque esse prefeito não tem mais tempo para fazer isso e teve bastante tempo, teve 2 mandatos, não conseguiu fazer, né, esse trabalho, que é fazer, eu não estou nem dizendo acessibilizar a cidade inteira, porque seria uma obra hercúlea, né, gigantesca, né, e demorada, mas pelo menos criar ligações, né, acessíveis entre polos importantes da cidade. E isso não foi feito. A própria Presidente Vargas tem estações do metrô que são acessíveis na Presidente Vargas, mas vocês podem olhar que uma pessoa com deficiência, ela não consegue sair da calçada lateral e chegar na descida no meio da avenida, né? Porque as estações são naquele canteiro do meio da avenida Presidente Vargas. Não consegue chegar, os meio-fios são muito altos, as rampas ali, aonde as rampas são no extremo da avenida, lá perto da Candelária e lá em cima, então não tem acesso. E mesmo as rampas que tem, são rampas mal executadas com pequenos degraus de 6 a 8 centímetros, o que impede uma cadeira de rodas ou um carrinho de bebê passar com conforto.
Pode seguir, Wilson, se quiser continuar.
É só fazendo um parênteses, eu fiz essa pergunta também ligado ao Museu da Manhã, porque ano passado eu fiz um projeto sobre acessibilidade também, como um agente modificador ativo. Não apenas um agente passivo de, eu tenho uma ideia, eu gostaria que fosse assim. Então, eu peguei um projeto, e fui até a Praça Mauá em um grupo de amigos, e fotografamos aquela área que estava em construção ainda e fizemos a revitalização em programas de Photoshop e tal, trabalhando em cima da acessibilidade. E aí, engraçado que eu fiz, eu pensei, tipo assim, deu um estalo assim, e eu fiz um parque de diversão com acessibilidade. Então, tipo, tinha um brinquedo, aqueles brinquedos que ficam girando no ar,
sim,
com tipo travas para você colocar cadeira de rodas, essas coisas assim. Tinha vários locais com avisos sonoros, porque ali é um lugar de transitar e tal, e que está recebendo pessoas, né? Ali a gente pode ser um ponto de chegada de turistas e tal, e a gente deu...
Pode ser não, é um ponto de chegada, ele é o porto, a gente está exatamente ali na recepção do porto, né? Na recepção
da cidade, né? Ali é uma entrada importante, né? Porque chegam esses
Praça
navios,
15,
cruzeiros, né? E desembarcam, a primeira visita é nesse ponto. Eu fico muito feliz, viu, Cadu, de ouvir assim, o Wilson, né? Que é um estudante, um rapaz jovem, com esse pensamento, né? Eu acho que nós temos um futuro que vai transformar a cidade. Infelizmente, as gerações passadas e a nossa pouco fizeram, né? E a dos políticos atuais também, né? Que são das nossas gerações, né? Pouco fizeram para essa inclusão, né? Lamentavelmente. Não, mas eu acho que essa nova geração vem com essa consciência.
Eu até acho, quero colocar aqui para os três, né? Vou botar vocês na berlinda. Eu até acho, vou além disso, porque o pouco que fizeram, fizeram de maneira errada, né? Fizeram de maneira equivocada, talvez sem ouvir os principais interessados, as pessoas que têm as necessidades do seu dia a dia de locomoção, né? De leitura de alguma situação na cidade. Então isso me preocupa muito. E aí eu pergunto para os três, pergunta bem objetiva, não é uma pergunta técnica, é uma pergunta que vocês podem refletir, tanto uma jornalista quanto publicitário. E aí o técnico aqui, o Geraldo Nogueira, ele vai talvez ser mais preciso ou mais embasado. Onde nós erramos, dona Lira, nesse Lira e senhor Wilson Neto? Onde é que vocês acham que esses governos erraram e onde nós, cidadãos, que podíamos ter cobrado mais, erramos? Vamos lá, quero vocês com uma visão de estudantes de uma academia, né? Uhum. Universitários, e também como cidadãos cariocas que são, e cidadãos brasileiros também, né? E do mundo, por que não dizer? Nisse.
Eu acho assim, o erro está em não olhar a população. Como o Geraldo colocou, não é só as pessoas que têm deficiências físicas que precisam de acessibilidade. Uma mãe que precisa passar com um carrinho de bebê, ela tem que ir para o meio da rua passar com aquele carrinho de bebê, colocar a vida do filho em risco e a vida dela. E assim, eu acho que eles erraram muito nisso, em não olhar para a população. E a população errou em não cobrar, como você falou. A população espera chegar até aquele momento assim, não é comigo, não tem ninguém da minha família que precisa disso. Quando acontece, eu vejo isso no geral em tudo. Quando acontece alguma coisa com alguém da sua família, você quer lutar a favor daquilo. Então, eu acho que a população erra nesse caso também, de não pensar no próximo. Do mesmo jeito que o governo erra de não pensar no próximo, a população acaba cometendo o mesmo erro.
Meu pirão primeiro, né? Tem que pensar sempre no meu umbigo e não ficar olhando essa situação. Bela resposta. Nisso, Wilson, vamos lá. Teve tempo para pensar.
Eu acredito, eu sigo um pensamento parecido com o da Alice, também. E eu acho que a gente precisa se colocar diante desses problemas. Assim, não existe, não é só acessibilidade, não é só a gente tá falando aqui sobre cadeira de rodas, essas coisas. Existem outros pessoas deficientes, como enfim,
idosos,
todos.
Precisam muito para subir no ônibus.
E
então,
eu acredito que nós devemos ser mais ativos mesmo enquanto isso, trazer ideias e procurar um jeito de se incluir nesse meio, para que a gente possa colaborar de alguma forma. Eu acho que nós vivemos num todo, então quando cada um ajuda numa parte, acho que a engrenagem inteira funciona de uma forma melhor.
Bacana, boa resposta também do Wilson Neto, aluno de publicidade e propaganda da Unicarioca. Geraldo, onde é que nós erramos?
Pois é, Cadu, eu acho que tanto a Nice quanto o Wilson deram resposta, né? Eu, na verdade, vou falar um pouco que eles falaram de outra forma, né? Colocando de forma diferente. Mas eu acho que, assim, o grande problema nosso é cultural, né? A gente tem uma política com uma cultura errônea, a gente está percebendo isso agora, está ficando claro para a população para onde nós temos caminhado com a cultura que nós temos, né? Infelizmente, no Brasil, o político elege hoje preocupado com a nova eleição. Ele trabalha todo o mandato dele para se reeleger, não em favor da população, como você colocou, né? Na verdade, essa questão humana não é pensada pelo gestor público no Brasil. O gestor público, ele trabalha com números, com a questão econômica. Isso é um erro do gestor, vai sempre trazer um prejuízo no futuro para a população. Basta você, eu vou colocar um exemplo, como cadeirante, por exemplo. Se você perguntar, o cadeirante precisa ter acesso ao transporte X, o gestor vai te perguntar, mas quantos pegam? Para onde eles vão? Né? Então, a questão é quantificativa, é de números, para ver o custo, quanto ele vai investir, quanto que ele tem que fazer para dar aquela solução. Quando, na realidade, né? Se uma pessoa precisar daquele transporte, como é uma questão de direitos humanos, deveria ser atendido. Então, as sociedades que já avançaram têm essa visão de cidadania mais avançada do que a nossa, né? A cidadania, ela priva primeiro pelo direito humano, e o direito humano se diz com relação a uma pessoa. Então, acho que a política, os políticos erram aí, os gestores erram aí. Eles trabalham para os partidos e trabalham para a sua reeleição, não trabalham para a população, né? Então, esse é um grande erro. E a população erra porque nós temos uma cultura muito adoecida, que é uma cultura da levar vantagem. Tanto é que nós temos aquele estereótipo aí que um jogador de futebol levou.
Coitado
que
ele acabou levando essa culpa,
né? Mas é bem emblemático, porque realmente levar vantagem em tudo. Então foi o que a Alice colocou. Se não acontece conosco, não é problema nosso. É problema sim. Se nós vivemos dentro de uma sociedade, tudo que acontecer com essa sociedade nos interessa e também faz parte, né? Ou nós vamos colher os benefícios que essa sociedade tiver, ou também vamos colher os pesadelos que essa sociedade passar, né? Se nós passamos por grandes problemas hoje na política, né? Com essa vergonha que a gente está vivendo nacional, onde quase ninguém escapa, isso é um produto nosso, né? É um espelho da própria sociedade, né? Quem está lá em cima é um reflexo do que nós somos enquanto sociedade. Então nós precisamos nos corrigir, né? A gente tem muita mania, o brasileiro é assim, se a pessoa é seu amigo ou é um familiar seu e cometeu um erro, você o protege, o encobre, como se fosse uma cultura certa. Isso gera, um efeito multiplicador do erro, né? Se a gente corrigisse já em casa, já o amigo, ó, é meu amigo, mas você errou aqui, assuma o seu erro, né? A gente precisa mudar essa nossa cultura. Isso vai refletir na política e vai refletir no resultado das ações dos gestores. A gente com certeza vai ter uma sociedade melhor e uma cidade melhor onde todos possam usufruir disso, né?
Até porque eu acredito muito nessa questão do erro e do acerto. Quando você erra por ignorância, né? Ignorância no sentido de você ignorar, não conhecer, você até se permite, né, que a gente, de alguma forma, seja humilde e reconheça. E os seus pares, de alguma forma, também podem reconhecer isso e te ajudar. Falei, olha só, o Geraldo, você errou quando você falou isso, assim, assim. Cadu, você errou quando você falou e teve essa postura assim, assim, assado. Ou Wilson, você, de alguma forma, também agiu de uma forma errada e eu vou te corrigir nisso aqui. Eu acho que você tem que, de alguma forma, pedir desculpas à sociedade onde você errou. Nisso, você foi altamente equivocada nessa sua atitude. Então, acho que falta exatamente isso, Geraldo. Falta que as pessoas no entorno, sejam famílias, amigos, parem de passar a mão na cabeça das pessoas achando que é crime a situação de algumas situações de ignorância. Agora, maldade, aí sim. Aí, maldade, quem tem que cuidar, a gente sabe quem é, a justiça. Aí é outro papo, né? É outra pauta, mas, de qualquer maneira, acho que você foi muito assertivo, Geraldo, quando você fala que a gente acaba passando a mão e não ajuda, né? Errar, é muito bom errar para a gente melhorar, para a gente acertar, né? Se a gente fizesse tudo certo o tempo todo, seria ótimo, mas a gente talvez não vivêssemos uma sociedade tão magnífica assim, né? Tem ouvinte na linha, vamos lá para a nossa vinheta.
Curtir e falar.
Então, ouviu, ligou, falou, é o nosso Rogério Salles de Niterói. Bom dia, Rogério.
Bom dia, Caduzão.
Tudo bem, meu amigo?
Tu me perdoa, não participo muito do seu programa, estamos no corre-corre. Nós estamos da diretoria do colégio da SEC, né? Seu é de pais e diretoria, né, no colégio. Nós vamos fazer a festa da cultura agora, que eu vou te convidar, hein, Cadu? Você ir lá na festa da cultura lá aí no colégio, hein?
Só me avisar com antecedência que eu certamente teria o maior prazer em ir.
Vou pegar o prospecto amanhã, talvez eu te dar um e-mail pra você ver aí. O dia que você puder vir participar aqui no colégio, a festa da cultura vai ser boa.
Será um prazer. Ainda mais festa de cultura em colégio, que é fundamental isso, meu querido.
Principal. Olha, como de pessoa com deficiência agora, o doutor... É o doutor, né, que tá aí no seu lado?
Doutor Geraldo Nogueira.
Doutor Geraldo Nogueira. Doutor Geraldo Nogueira, só uma coisa que eu divirjo do que o senhor falou sobre o cadeirante e o ônibus. Porque o problema não é o ônibus, não é o elevador, não é nada. O problema é a padronização das calçadas, que às vezes o elevador não pode estacionar. Uma calçada alta, outra calçada baixa, isso é uma dificuldade nos ônibus. É, a padronização dos ônibus para o deficiente que não nos consulta. Por exemplo, procurar um, não se eu, outro qualquer, que faz, vê o que você acha desse ônibus. Ora a gente entra por trás, ora entra pela frente, ora sai por um lado, ora sai pelo outro. Ora a roleta na porta, ora não é. Ora tem trocador e não é. E o que faz conosco deficiente visual? De biometria. Como é que eu vou saber a biometria, o que está falando ali se não tem sonoro? Às vezes está falando biometria errado, dedo errado. E fica um transtorno. É o que eu passo toda manhã. E os alunos também, meu filho que faz o Rio Card, passa pelos mesmos problemas com aquela biometria, daquela maquinária que é toda ruim. Isso é precário demais. Eu até você falo que é a sucatização da informação do ônibus, que não tem, é sucateado, é horrível. Nós passamos maiores problemas, nós não sabemos. Ora eu entro pela frente, faço aquela curva e caio dentro do ônibus, porque não sei que aquela porta do meio, o corrimão não vai direto e aí tem um intervalo e eu caio ali no meio do ônibus, posso cair lá fora. Então o que acontece? O que tem que ver com o nosso desrespeito que estão fazendo conosco? Que nós temos um estatuto da deficiência e não temos um espaço eternizado. Eu só posso ser deficiente visual aqui em Niterói. No Rio, eu não sou deficiente visual. Então, de maravilha que eu deveria enxergar aí, né? E quando eu não enxergo, eu sou deficiente do Brasil todo. Então, esse negócio do passe livre, doutor, tem que ser brigado, porque nós não estamos respeitados nisso. Nós não queremos ser tratados como coitadinho. Não, deficiente não é coitadinho, não é pobrezinho. Ele tem que ser respeitado, e não é. Porque não nos dão os direitos que nós temos adquiridos, do direito de ir e vir. E fica brincando com a nossa pessoa e dizendo que nós somos deficientes em alguns lugares. E o ônibus, os prefeitos não querem entrar em acordo. Eu tenho falado com um deputado, agora me esqueci o nome dele, que ele está com uma pessoa com deficiência. Esqueci o nome dele agora, depois eu posso te lembrar e passar por Cadu. Ele está sendo uma briga, porque o advogado que tem lá é deficiente visual e ele também passa pelo mesmo problema. Então as leis que estão desrespeitando é no Congresso, é na Câmara, na Alerj, em outros lugares, na Câmara Municipal, entendeu? Então é Márcio Pacheco, o deputado Márcio Pacheco está brigando com isso, e tem um advogado dele lá, que eu estava até para levar aí no programa para ele participar, explicando um pouco disso, Cadu. Então nós somos desrespeitados, nós não queremos ser tratados como coitadinho, como coisificado, como somos um pobre coitado que temos um direito de pedir. Nós não sabemos, aquilo lá não é de graça o passe livre. É exigido a fonte de custeio, já foi dado o governo do Estado. Mesmo assim, nos desrespeita. Limita-se a nossa deficiência com a passagem agora de 30 dias. Eu já ouvi, doutor, falar assim, deficiente está sendo limitado agora, não é mais ilimitado o passe, é porque passeia muito, deficiente está indo na praia. Olha, pessoas com doença crônica sendo economizadas a 10 passagens por mês. E eu tenho um irmão com AIDS, e eu não tenho vergonha de falar, porque ele tem AIDS mesmo, isso é uma coisa natural. Tenho sobrinho com um renal, filho de criação desse meu irmão. Tem pessoas com câncer na família, e o passe é limitado a 10 passagens. Aí meu irmão vem ao passe, vem aqui que ele tem que tratar em Niterói. Ele vem de Itaboraí. Vem 10 passagens, o médico não foi, e a passagem queimou. Ele pode voltar? Ele tem que fazer agora, porque o deficiente com AIDS, ele que também é como se fosse uma pessoa com deficiência, ele precisa de tomar o remédio, e o remédio tem excesso de hormônio, e às vezes dispara alguma coisa, como ele está ficando com a mama grande, e aí tem que fazer uma cirurgia no rio, no problema de câncer, fazer uma biópsia, e a passagem dele é limitada. Então, doutor, nós estamos longe de atingir o ideal para as pessoas com deficiência, como o passe livre, como o estatuto que não é respeitado, é rasgado toda hora. Esse é o problema, porque os grandes empresários, conforme o senhor falou, é eles que governam, manda, impõe, e os nossos políticos dizem amém e abaixa a cabeça. Entendeu, Cadu?
Bacana. O Rogério, segura um pouquinho que o Geraldo quer fazer uma interlocução com você também. Vamos lá, Geraldo.
Oi, Rogério, tudo bom? Eu até conheço o advogado que ele falou, que trabalha lá com um deputado, que é o Charles, né?
Isso!
Ontem nós tivemos uma reunião da comissão, inclusive nós vamos emitir alguns ofícios para alguns órgãos nessa questão do passe livre. Nós estamos até estudando a possibilidade de entrar com duas ações civis públicas. Eu também, particularmente como advogado, fui procurado também por um outro deputado, que é o Otávio Leite, também preocupado com isso. Há uma preocupação geral e, na verdade, assim, essa questão do ônibus é sempre muito difícil de tratar, porque as empresas são muito organizadas entre elas, né? E eles exercem uma força do poder econômico e dessa organização deles e conseguem, é o que você falou, consegue tudo com os gestores públicos. Então, na verdade, é o seguinte, os últimos decretos que saíram limitando essas passagens, a própria lei que instituiu a gratuidade, essa lei da bilhetagem eletrônica, ela diz que o mínimo de passagens são 30 passagens mês. Então, essa redução que está tendo para as pessoas com doenças crônicas, é uma redução que é inconstitucional, mesmo ela estando no decreto do prefeito, é um decreto inconstitucional porque ele agride a lei, né, a lei municipal, que é maior nesse caso. Essa questão também do munícipe, né, por exemplo, de Niterói, vindo ao Rio, ele que chega no Rio, não tem a gratuidade dentro do Rio, também é ilegal, porque quem mantém o sistema funcionando são as pessoas pagantes, são usuários. Então, se são usuários, o município, enquanto gestor, enquanto detentor da linha, não pode dizer quem vai usar e quem não vai usar. Porque, em tese, vamos dizer assim, quem deveria dizer se pode ou não usar seria os passageiros do Rio, entendeu? Então, teria que fazer uma assembleia para ver se vai proibir passageiros de outra cidade usarem aqui gratuitamente, entendeu? Em tese, eu estou dizendo, né? É porque essa questão jurídica, ela é muito complexa. Então, para a gente não entrar muito nessa questão jurídica e resumir nessa história, Rogério, realmente, e essa questão que você falou também de padronizar as calçadas para ter acesso aos ônibus, na verdade, o seguinte, eu fiz uma questão, nem quis entrar muito nessa questão dos ônibus, se a gente entrar, é uma discussão longa, que não tem muito fim e, lamentavelmente, não traz resultado nenhum. Eu espero que no futuro, sim. Né? Nós somos ainda, se for falar de transporte e a gente for apontar o tipo de transporte que nós temos de ônibus no Brasil, não é só Rio de Janeiro, não. É um dos transportes mais atrasados. Os ônibus no Brasil são montados em chassis de caminhão.
Isso.
As pessoas são transportadas em chassis próprios para transportar carga. Na verdade, quando você vai num país mais evoluído, sem citar nenhum aqui, eu já tive essa experiência, e você pega um ônibus, um ônibus muito mais confortável, de piso baixo, tem projetado isso. Para passageiro.
Meio
então...
chassi e meio ônibus.
Oi?
Meio chassi e meio ônibus. Primeira parte da frente, ele é baixo. Aí isso,
exatamente. Quadro, então isso facilita na frenagem, né?
Aí eu tenho meu degrau rasteiro. Aí eu quase caio na rua, não tem como. Eu já estou desacostumado desse excelente ônibus que seria para nós.
É verdade.
E o banco, um para frente e outro para trás. A gente não sabe como senta.
Bacana. Rogério, eu vou ter que passar aqui para os nossos meninos no estúdio. Tá bom? Te agradeço aí a participação,
abraço,
mais uma vez. Um abraço, queridão. Aguardando o seu convite aí. Bom, e vamos lá, Anice. Mais perguntas. E o meu caro Wilson também, mais perguntas sobre o tema de hoje. Aqui falando sobre acessibilidade na cidade do Rio de Janeiro, também no Brasil. Justamente porque o Rio recebe, daqui a 44 dias, os Jogos Olímpicos Rio 2016 e depois, logo em seguida, os Jogos Paralímpicos na cidade do Rio de Janeiro. Vamos lá, Nice e nosso querido Wilson, universitários da Unicarioca, uma de jornalismo, o outro de publicidade e propaganda. Nice?
Então, Geraldo, eu li uma informação que em 2014 completaram 10 anos do prazo que tinha para poder fazer toda essa, os ônibus estarem todos acessíveis. E não foi cumprido, assim, pode estar acessível, mas não tem todo aquele... A gente vê que tem muitas reclamações. De acordo com... Por conta das Olimpíadas, está tendo essas obras com mais acessibilidade. Foi como você falou, vale expandir isso também, né, para você fazer um... como chegar a esses lugares. Eu gostaria de saber se tem algum projeto... E tem algum projeto com algum prazo sobre acessibilidade?
Não, a lei que entrou em vigor, né, que o Rogério, inclusive, acabou de falar, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, na verdade, é um nome que nós, da militância, não gostamos desse nome Estatuto, e essa lei ficou com o nome de Lei Brasileira da Inclusão. Mas, por um pedido de um senador... Lá ficou Lei Brasileira da Inclusão, abre-se parênteses, Estatuto da Pessoa com Deficiência, fecha parênteses. O nome oficial da lei é esse, para atender pedidos de um senador, né? Mas o nome oficial da lei, assim, o primeiro nome é Lei Brasileira da Inclusão, que é um nome que nós gostamos mais. Por quê? Porque o estatuto remete a essa questão da proteção maior, né, a pessoas que estão vulneráveis e tal. E nós, pessoas com deficiência, não obstante ter no meio pessoas com essa vulnerabilidade, nós queremos a oportunidade, a igualdade de oportunidade. E não, né, nós queremos estar na vida, queremos só a oportunidade, não queremos ter essa proteção excessiva que o imaginário de um estatuto traz. Então a gente achou emblemático esse nome e adotamos esse nome, Lei Brasileira da Inclusão, que aliás foi um nome proposto através de eventos que nós fizemos na comissão aqui da UAB, com várias instituições aqui no Rio, e nesse encontro nós fizemos, surgiu esse nome, nós enviamos para o Congresso adotou esse nome, né? Então esse nome saiu daqui do Rio, eu tenho a honra de falar isso, né? E foi adotado o nome Lei Brasileira da Inclusão. Essa lei entrou em vigor em 2 de janeiro desse ano. Essa lei traz vários benefícios, né, e vários direitos para as pessoas com deficiência, mas ela não revoga nenhum prazo das outras leis e também não revogou nenhuma outra lei. Então, todo o arcabouço de lei que existia até então, né, até 2 de janeiro desse ano, e todos os prazos que contavam nas outras leis, como o decreto 5.296, que regulamenta a lei 10.098, que é uma lei de 2000, é que fala dessa questão de acessibilidade no transporte, nos meios urbanísticos, nas edificações, nos meios de comunicação. Essa lei é de 2000. Ela deu esses prazos foram mantidos, a Lei Brasileira de Inclusão não alterou nenhum prazo. Inclusive, ela fala isso, que ela não altera nenhum prazo e que ela não revoga nenhuma dessas leis. Então, tudo continuou como estava antes. Então, os prazos estão valendo e todos eles já venceram para acessibilidade. Então, agora é uma questão de lentamente a gente ir cobrando aqueles que não estiverem obedecendo a lei e cobrando na justiça e cobrando da forma que for possível.
Bacana. Ótima resposta também do Geraldo Nogueira, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB-RJ. A Anice Lira, estudante de jornalismo da Unicarioca. Wilson Neto, estudante de Publicidade e Propaganda da Unicarioca também. Mas antes, um parênteses, olha aqui, ó. Tem uma menina amiga de vocês aqui pedindo para mandar beijo. É. Quem? Ana Martins, Ana com dois N's, hein?
Ah, Ana, pois beijo, é. Ana.
Ana, beijo gostoso para você.
Manda também, Geraldo.
Oi, é, Ana, um beijo. Beijo.
Todo mundo mandando beijo para Ana. E é isso, então valeu. Ana, um beijo para você, bem gostoso. Vamos lá. Meu caro Wilson Neto, mais uma pergunta.
Geraldo, tô adorando esse bate-papo aqui. E a gente está falando sobre tanto sobre como ser uma sair dessa forma passiva. Eu queria te perguntar qual é a forma, ou se há uma forma de meio que reivindicar, de procurar, de qual é o lugar que, por exemplo, que as pessoas que são deficientes têm para procurar, assim, e onde elas podem ter um respaldo mais físico, de como ela pode ajudar, de como ela pode reivindicar pelos direitos dela.
Por exemplo, se a OAB tem algum serviço isso. destinado a isso. Boa pergunta, boa colocação
bacana,
também.
Wilson. Na verdade é o seguinte, a primeira coisa é o seguinte, que as pessoas com deficiência, mesmo tendo a dificuldade da locomoção ou de acesso, não só a locomoção, né, mas, por exemplo, o cego não tem dificuldade de locomoção, mas tem dificuldade de acesso, né, as questões, o surdo também. Então, as pessoas, mesmo com essa dificuldade, não deixem de estar na rua, né? Isso é que vai transformar a sociedade, vai reconhecer que tem esse percentual na população e que esse percentual precisa se locomover, precisa ter acesso a tudo, né? Eu acho que nós demoramos muito para começar esse processo, porque antigamente era hábito as pessoas com deficiência não irem para a rua, ficavam em casa. Quando saía uma pessoa com deficiência na rua, eu me lembro disso quando eu era criança, era assim, chamava muita atenção das pessoas, uhum. né? Então, isso já está mudando na sociedade. As pessoas com deficiência fazem parte, né, do coletivo, Sim. do dia a dia na rua. Todo mundo já acha comum. Então, isso é importante. Essa é a primeira ação que a pessoa com deficiência deve fazer, é não desistir do seu sonho, é brigar por ele, independentemente da dificuldade. A outra questão de buscar apoio, assim, existem várias associações, é importante que as pessoas se filiem, participem das reuniões, se interem dos direitos, uhum. né? Que a pessoa fique informada, que se una, porque a gente unido, a gente tem mais força. E também busquem esses órgãos, né? Como Ministério Público, pode-se fazer denúncia no Ministério Público, pode entrar com ações na justiça, é muito importante, né? Nos países mais evoluídos, a justiça funciona muito, porque se há um descumprimento da lei, a pessoa tem direito, tem que ir na justiça e buscar esse direito, porque isso começa a transformar, porque aquela pessoa vai sofrendo ação, aquele empresário, ou aquele gestor, ou aquela que está cometendo o erro, ele vai se corrigir,
Sim,
né?
Com certeza.
Através disso. Então, isso é um ponto. E a OAB também está à disposição, só que lá na OAB, como nós somos um grupo de advogados voluntário, esse é um trabalho voluntário, hoje nós somos 30 advogados lá se dedicando a esse trabalho, e a gente tem várias frentes de ação, né? Nós temos vários grupos de trabalho ligados ao autismo, à educação inclusiva, a transporte. É uma demanda muito grande, a gente não dá conta de toda a demanda que chega. Então, a nossa competência na comissão é lidar com os direitos difusos e coletivos. A gente não trata das situações individuais, porque senão nós viraríamos uma defensoria e não daríamos conta de atender as questões individuais, né? Então, se o assunto estiver atingindo toda a coletividade de pessoas com deficiência ou determinado grupo de alguma cidade ou de um bairro, aí nós temos competência para agir. Aí pode apresentar a denúncia para nós também na OAB, que
não,
a gente vai interferir.
E o que eu acho legal é que, na verdade, é pensar no coletivo, né? De alguma forma, pensar globalmente e agir localmente, que é essa famosa frase que a gente já ouve aí nas visões também ambientais. Bom, mais ouvinte aqui, temos uma octogenária aqui participando do programa de hoje. Estava com saudade dela, vamos lá.
Curtir e falar.
A Ana Gomes, a Aninha, alô Aninha, ô Aninha, Ana Gomes de Vila Valqueire, mandou a mensagem seguinte: os ônibus hoje estão muito mal adaptados e isso afeta muitas pessoas, também como os idosos. As escadas dos ônibus, por exemplo, são muito altas, o que dificulta o acesso. É verdade, aqui a gente já falou sobre isso. e é bom a Ana aqui reforçar. Agora, duas notícias interessantes que essa semana eu faço parte do conselho da Associação Comercial do Rio de Janeiro de Turismo, Pro Turismo Rio. E a gente assistiu uma palestra essa semana, viu, Geraldo e meninos, sobre a Brasel, que é a Associação Brasileira de Restaurantes e Bares e Restaurantes e tudo mais, e que eles estão com um projeto super bacana de acessibilidade para esses restaurantes, inclusive criando um selo mais para frente de restaurante acessível. O que a gente vê também, então, assim, uma das metas, né, que eles estavam colocando é que os restaurantes abrissem espaço ou uma mesa ou um espaço para as pessoas com deficiência se chegassem, né, e de alguma forma fossem usar o serviço daquele restaurante. Muito embora alguns, né, a grande dificuldade que foi passada pela Vera, que é a coordenadora de comunicação da Brasel, é que alguns comerciantes ainda acham que é tirar espaço de pessoas que no seu dia a dia podem dar lucro, podem levar rendimento para aquele estabelecimento. O que, na verdade, gente, é complicado de você fechar essa equação, mas que tem que mudar a cabeça, é cultural, como disse o Geraldo. E outra coisa que foi dito pelo Sávio Neves, presidente do conselho, e depois eu quero até levar, de repente, o Geraldo lá para uma palestra, e ele falava exatamente que o Cristo Redentor, por exemplo, hoje é um exemplo de acessibilidade já, se não me engano, 14 anos, a escada rolante, elevador, para as pessoas com deficiência acessarem a escada do Cristo, fugindo até então aos mais de 200 degraus que você tem para chegar à estátua do Cristo Redentor. Hoje você chega por trem ou por van e você tem acesso ao elevador e escadas rolantes. E o que ele falava é o seguinte, que é impressionante, porque a manutenção tem que ser rigorosa, porque se você chegar lá e não tem, as pessoas reclamam. E não usam só as pessoas, gente, que tem problemas de deficiência, não. Também as pessoas com a vida normal querem aproveitar essa regalia, né, de não fazer atividade, não fazer alguma coisa física para chegar até os pés do nosso querido Cristo, Monumento Cristo Redentor. Então, eu só queria fazer essa reflexão com vocês. Está chegando o final, meu caro Lucas Alexandre. O Lucas Alexandre já sinalizou ali um minuto. Mas eu acho que mais uma vez a gente deu recado, né, Geraldo?
Assim, Cadu, eu queria aproveitar também e mandar um abraço para o Sávio Neves, que dirige muito bem lá o Corcovado, isso, né? Ele já me convidou algumas vezes para tomar um café, já tem anos, eu estou devendo isso. E queria lembrar que o bondinho também é acessível. Você, sim, entra de cadeira de rodas no bondinho e chega até lá em cima.
É verdade, pelo bondinho. É verdade. Então é isso, gente. Nice, obrigado. Wilson, obrigado.
Obrigado você.
Geraldo, brigadão. Mande um abraço a todos da OAB. Um belo trabalho aqui no Rio de Janeiro, firmes e fortes.
Muito obrigado, tá, Cadu. Foi um prazer estar aqui com os estudantes aqui, o Wilson e a Alice, né? Muito bom.
E volte sempre, tá bom? Prazer, a gente vai fechando aqui o batepapo.com na técnica Lucas Alexandre, apresentação Cadu Freitas, na produção Josi Freitas, aqui no estúdio colaborando com a gente Jéssica Ferreira, não, é isso? Jéssica Ferreira, é isso, eu tô aqui com Magalhães, não é? Tudo complicado, e a coordenação da MEC AM da Liara Velar, tenham todos um ótimo dia, tchau, tchau.
Você acompanhou o batepapo.com, uma realização Rádio MEC, emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.